começa agora Na Ação, a voz de quem faz a diferença nas ondas da Rádio Fiscar.
Olá a todas e todos. Aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, nós estamos iniciando a mais uma edição do programa Na Ação. Um programa que dá visibilidade a ações que beneficiam a cidadania na cidade de São Carlos e região. E hoje nós estamos recebendo aqui duas figuras simpaticíssimas, a Lívia e a Aline.
Frida.
A Frida, que vieram bater um papo conosco. Aliás, essa entrevista do Na Ação está inserida dentro dessas duas semanas que nós estamos discutindo maternidade, etc, etc, etc. E a Lívia veio conversar conosco a respeito de maternidade e empreendedorismo. A Lívia é uma arte educadora aqui da cidade de São Carlos, não é? E tem uma experiência super interessante que ela vai dividir conosco. Lívia, mil brigadões por aceitar o nosso convite. Frida também, que está acompanhando, certo? E eu vou começar te perguntando o seguinte. Antigamente tinha aquela ideia, né? Ganhou um nenê, tá com a criança, tem que passar 2 anos sem fazer nada, etc. É o tempo da minha avó, o tempo da minha mãe, a pegada era essa. Bueno, hoje é totalmente distinta essa percepção. Nesse sentido, equilibrar a maternidade, o ato de ser mãe, o cuidado com um ser humano em formação e atividades empreendedoras, profissionais de toda a ordem. Como funciona isso na tua experiência, no trabalho que tu desenvolve, por favor?
Eu acho que a gente pode começar, acho que a partir do papel da mulher na sociedade.
Perfeito.
Né? Acho que as mulheres hoje têm uma opção de escolha, né? Onde ela pode escolher realmente trabalhar 40, 50 horas por semana, ter os seus filhos e ter uma família como ela acredita que seja.
Claro.
Né? Em comparação às mulheres de, sei lá, 100 anos atrás, vamos dar um tempo aí.
Claro.
Isso, às vezes, não era tão possível, né? Porque a sociedade não era tão aberta. A mulher tinha um papel mais só de mãe mesmo, né? E aí, com os movimentos sociais e a luta das mulheres pelos seus direitos, né? Eu acho que isso hoje a gente já pode discutir num outro campo, que não
claro,
é um campo
claro.
De um tempo atrás, né? Então, hoje, o que eu vejo, eu como mãe há 7 anos, então eu também posso falar dessa experiência, né? Vejo que a gente, como mulher, tem uma possibilidade, né, de escolha. Então, o empreendedorismo vinculado à maternidade vem um pouco do papel dessa escolha da mulher.
Perfeito.
Né? E aí, escolher para o quê, né?
Uhum.
Então, muitas mulheres hoje optam por seus partos, às vezes, naturais, humanizados, né? E isso já começa a mulher ter um papel de decisão nessa hora,
claro.
Né? E eu, pelo menos, vivenciei isso através desse movimento.
Perfeito.
Né? Que daí, depois de ter os nossos filhos, será que a gente quer voltar para aquele trabalho? Que às vezes é um trabalho que, quando a gente não tem filhos, a gente dá conta e consegue tomar decisões e não ter um outro ser no mundo que a gente tenha que cuidar,
claro,
né?
Claro.
E depois dessa maternidade mais empoderada, digamos, hoje as mulheres têm como decidir, né? Muitas decidem, claro, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem, geralmente,
claro,
né?
Geralmente.
Mas a gente põe na balança esse tipo de coisa, né? Porque hoje também tem muito estudo que pesquisa a neurociência, que hoje está aí pesquisando como a criança se comporta nos seus primeiros anos. Então, tudo isso leva também a mãe a pensar, por que não ter um trabalho onde eu possa ficar
perfeito,
mais tempo em casa,
perfeito.
ficar mais tempo com a minha filha, fazer uma coisa que seja prazerosa, né? E que ao mesmo tempo me dê uma rentabilidade.
Claro,
né?
Claro.
Então, muitas mulheres hoje têm optado ou diminuir carga horária, né? Fazer algum acordo no trabalho para ter uma carga horária menor. E, claro, pôr, às vezes, as crianças na escola, ou muitas também optam por não pôr mais na escola, pelo menos nos primeiros anos, voltar esse modelo, claro, que você comentou.
Claro.
E aí organizar a vida de outra maneira, né? Para que também a gente tem que sobreviver, tem que cuidar dos filhos,
lógico,
tem as coisas,
lógico,
que a gente precisa fazer também para capitalizar, vamos dizer,
claro,
né?
Não, interessante o que tu fala. Eu estava entrevistando uma psicóloga e ela mencionou uma coisa que eu achei bastante significativa. Ela disse assim, olha, o cuidado com um filho não significa 24 horas com esse filho. Às vezes você tem um tempo menor, mas com uma qualidade maior. Porque, de fato, a vida da gente demanda trabalho a todo momento, não é? Não é, não é, não é nenhuma opção, é um imperativo, né? As pessoas têm que trabalhar, não tem outra forma de fazer isso. E me diz uma coisa, que experiências tu conheceu fora do Brasil, no Brasil, em relação a essa atividade materna e o empreendimento, a vida profissional?
Acho que a gente, não sei, de experiências mesmo que eu andei aí pesquisando no decorrer do tempo aí de maternidade, a gente vê que tem modelos, por exemplo, na própria educação infantil, que dão suporte para a mãe e que ao mesmo tempo não é essa escola formal que a gente conhece,
claro,
de que você põe o seu filho naquele lugar, naquela instituição e vai trabalhar e não vê mais ele até o final
não
da
sabe
tarde,
que
né? Hoje a gente tem. A França tem um modelo muito interessante que está sendo reproduzido agora mais no Brasil, que são as creches parentais, que são geralmente espaços ou na casa de uma pessoa ou em algum outro lugar, onde os pais se revezam para cuidar dos filhos. E, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de alguém estar cuidando do seu filho em outro momento para poder,
claro,
exercer alguma coisa profissional.
Claro,
né?
Claro.
E, geralmente, são profissionais mais liberais,
sim,
né? Que não são atrelados a empregos mais formais.
Claro.
Então, esse é um modelo que eu acho que ajuda, né?
Sim, sim.
No sentido de você também estar segura, da onde seu filho... Não que a escola não seja segura, mas ter um tempo menor do seu filho em lugares que, na verdade, são diferentes da sua casa,
claro,
né? E, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de ter essa maleabilidade nos horários para poder...
E já é também um círculo, mas assim, mais de amizade, né? Mais de proximidade.
Exatamente.
Então, isso... Para a formação da criança, tu acha isso
essencial,
interessante, né?
Essencial, né? Porque, quer queira, quer não, hoje também as instituições educativas, muitas também não dão, né?
Claro,
uma abertura,
claro,
maior,
sim,
né?
Sim.
É um processo muito formal, né?
Claro.
E aí, hoje, a sociedade também tem se transformado para atender essa demanda, porque a gente sabe que a criança também foi um ser que foi amadurecendo ao longo da história, né?
Pois é.
Então, se pensar que antigamente criança, a infância praticamente não existia, né? Hoje a gente tem muito material e pesquisas, experimentações e etc.
Claro.
Que hoje trazem a criança também como um papel social,
sim,
né?
E uma coisa interessante, em alguma medida, o pai também pode ser mãe.
Sim.
Não é?
Alguns são mesmo.
O que não estava no script há algumas décadas atrás, hoje é perfeitamente possível. E me diz uma coisa, como esse programa, o Na Ação, ele dá visibilidade à ação das pessoas mais diretamente, como é 7 anos junto com a Frida?
Ah, é uma delícia. Eu sempre quis ter, ser mãe, né? Eu acho que cada dia a gente aprende coisas diferentes, né? Tanto eles quanto a gente. E, na verdade, é uma coisa, como você disse, é pra vida toda, né? E eu acho que a gente tá aqui pra experimentar essas relações, né? Acho que a gente só tem a se transformar,
claro,
com isso, né? Mas é muito interessante você ver um ser desde quando ele nasceu até sei lá quando que eu vou conseguir, né, vê-la se transformando e se interagindo com o mundo, né? Aprendendo a falar, agora está aprendendo a escrever, a ler, já cria livros, ilustradora.
Sabe mexer no computador?
Isso como qualquer outra criança hoje mexe no celular, apesar da gente também. Eu sempre estar estudando para saber também, né? Claro. Até que ponto isso é bom, que tipo de conteúdo. Fornecer, né?
Claro, claro.
Às vezes a gente desliza também como qualquer ser humano, mas
lógico,
eu acho
mas não, não tem
gente,
fórmula, né?
Hoje a gente tem muito conteúdo pra gente aprender, né? Muito mais acessível, né?
Sim, sim.
E aí a gente consegue, às vezes consegue pela própria...
E tu vê assim, todas essas transformações sociais, eu tenho isso, são temas que eu estudo e que me interessam como ser humano, né? A segunda metade do século XX em diante foi extremamente rica, complexa, não faltaram retrocessos, obviamente, inclusive hoje o país vive um momento bastante tenso em alguma medida, enfim, novas coisas vêm, etc. Uhum. Não é? Mas isso afetou também o ser mãe, né? Afetou a maneira de pensar os filhos, de dialogar com os filhos. Eu lembro de um tempo em que a gente falava senhor para o pai e para a mãe. Na época que fumar era uma coisa moderna, você não acendia cigarro na frente do pai e da mãe. Quer dizer, tinha uma série de coisas. E os filhos hoje, eu espero que ninguém fume, por favor. Isso faz um mal bárbaro, não é? Mas não... A liberdade que você tem de dialogar com os filhos, mesmo numa idade mais nova, por exemplo, não foi parte da minha infância. Eu fui educado em escola de freira,
uhum.
em tempo de regime militar. Uhum. Entrei na escola em 1971, vou fazer 54. Não é? A pegada era totalmente outra, era distinto. Então, de fato, todas essas transformações, elas produziram crianças, me parece... mais ágeis para a vida, né? Que tem uma compreensão maior e uma capacidade de interação muito significativa. Nesse sentido, te pergunto mais o seguinte, formas de empreendimento, tá? Uma mãe quer trabalhar em casa, mas ela quer também se manter em casa por N fatores em relação à criança. Quais são as possibilidades que tu vê hoje? A internet é efetivamente um instrumento de trabalho? E o tipo de formação que você pode conseguir hoje para esse tipo de atividade? Como tu vê isso na tua experiência e nos teus estudos?
As mulheres, geralmente as mães, hoje elas partem muito para coisas mais artesanais, né?
Claro.
Que são coisas que a gente consegue fazer em casa num tempo mais reduzido, mas com um certo... Você pode deixar ali a costura, depois você volta e continua,
claro.
Né? Não é um processo que também delonga umas reuniões, entendeu? Coisas que você tem que fazer muito fora de casa, né? E a internet, acho que solucionou vários uhum. problemas, né? Tanto no sentido da venda e do contato com o cliente, né? Como também de informação e aprendizado, né? Porque
claro,
hoje
claro.
Você pode, falando em informação, você pode aprender muita coisa através da educação à distância.
Sim,
né?
Sim,
fazendo
sim.
coisas na sua própria casa, né? Não necessariamente tendo que se deslocar para uma instituição e até gastando tempo e dinheiro nesse deslocamento, né? E acho que isso tudo favorece essa proposta, uhum. né? Mas eu não tenho a solução, assim, sabe? Tipo, o que vai dar certo, né? Acho que aí depende da pessoa,
claro.
Depende do que já fez também na vida, né? Quais são as potencialidades que você pode uhum. desenvolver. Ou da sua força de vontade também, de querer aprender e fazer aquilo dar certo.
Claro.
Né? E eu acho que também, quando você começa a empreender, você também tem que pensar um pouco no passo a passo, né? Ah, tá, eu vou fazer isso, mas qual que também é o meu... A minha demanda de produção, a minha potencialidade
sim.
de produção,
claro.
Né? Será que eu vou depender só disso? Ou eu tenho uma pessoa que me ajuda, um marido, uma família?
Claro,
então aí você tem que avaliar todo esse contexto.
Há uma rede de
pra,
de
exatamente, para saber, ó, tudo bem, às vezes você não pode deixar de trabalhar, porque a renda que você ganha é o que sustenta
claro,
a sua casa. Então,
claro.
às vezes você não tem essa opção, né? E, então, eu acho que vai depender da realidade de cada um. Mas eu acho que é importante a gente buscar também os nossos sonhos, né?
Lógico.
Se realmente acha que aquilo é a coisa que a família e a mulher tem que fazer, aí a gente assume também as responsabilidades, né?
Empreender. Claro. Eu lembrei de um casal de amigos que eu conheço. Esse meu amigo, ele trabalha com esses paletes dessas indústrias da cerâmica. E ele é um cara muito criativo. Então, o que que ele fez? E a esposa dele também. O que que ele fez? Ao invés de trabalhar só com os paletes, ele tem uma equipe que trabalha com os paletes e ele faz camas, sofás, uma série de coisas. A mulher dele, uma das filhas dele, desfilava para algumas lojas. Ela começou a fazer biquíni de crochê. E vendia nas lojas que a filha desfilava. Ela parou de fazer e começou a fazer os almofadões para colocar nos sofás que ele fazia. Eles são de Santa Gertrudes. Uhum. Quer dizer, o negócio dele, que era um, virou dois. Não é? Ele trabalha com os pallets e faz esses painéis para a gente colocar plantas, ou televisor e tal. Quer dizer, ou seja, possibilidades a... Tem que ver a rede de relações e a demanda. Muito bom. Infelizmente, está chegando o término do nosso programa Na Ação. E eu gostaria de te agradecer imensamente por participar conosco nesse período que é as duas semanas que a gente está discutindo a maternidade e N aspectos relativos à maternidade. Agradeço a Frida que veio te acompanhar aqui. Para nós fazermos esse bate-papo, essa entrevista. E nós estamos encerrando, então, o programa Na Ação desta quinzena. Agradecemos a companhia de todas e de todos e até a próxima edição. Um grande abraço.
Você ouviu Na Ação, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.